CBN Campinas.
Voltamos com o CBN Campinas desta quinta-feira e foi publicado realmente no Diário Oficial esse decreto, né, para a reabertura aqui em Campinas, essa retomada dos setores de atividades culturais. A gente está falando aqui de museus, galerias, centros culturais, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos. E a realização de eventos e convenções, observados os seguintes requisitos. Já citou aqui algumas regras: horário de funcionamento limitado a 8 horas diárias, ocupação máxima limitada em 40% da capacidade do local, tem que realizar o controle de acesso, agendamento de hora e assentos marcados, a ocupação de assento e disposição de filas, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro, e fica proibida a realização ainda de projeções, shows, eventos e espetáculos com público em pé. Lembrando que os ingressos podem ser comercializados em bilheterias físicas, desde que respeitado também os protocolos sanitários e de distanciamento. Deverão ser adotados os protocolos geral e setorial específicos do governo do estado, que estão disponíveis no site do governo, né, estadual. Nós estamos em contato neste momento com o secretário de Cultura aqui de Campinas, Ney Carrasco. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Secretário, essa liberação acontecendo para esta sexta-feira, a gente já teve até contato com um empresário aqui de cinemas em Campinas, disse que não vai voltar nesta sexta, porque ainda precisa remanejar os trabalhadores, trazer os colaboradores, reorganizar as salas. Então, houve uma conversa prévia ou foi uma situação meio que de espanto e rapidamente feita?
Não, Flávio, olha, nós tivemos aqui tanto a Secretaria de Cultura quanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Durante esse período todo, nós temos conversado com vários setores que nos procuraram, né? Não houve, assim, nesse momento, uma chamada para todos virem, né? Mas isso está previsto já no protocolo do Estado, né? Desde a publicação dos decretos, né? Então, por exemplo, os restaurantes, eles ficaram em cima da gente aqui, né? E acompanhando até chegar naquele momento que agora são os 28 dias na fase amarela, né? Que permitiu para os restaurantes, foi um pouco antes, né? Foi quando virou para a fase amarela. Mas é assim, tudo estava previsto, né? Agora, eu entendo o empresariado do setor, porque é a mesma situação que nós passamos aqui. Não é só uma questão de você saber que vai poder abrir, né? Tem todo um protocolo que você tem que seguir, né? E você tem que estar muito atento a tudo, porque se por um lado é muito bacana, o setor cultural está voltando, todos nós estamos felizes com isso, também é uma responsabilidade muito grande, porque é um setor que realmente é sensível, né? É claro que você tem equipamentos mais sensíveis, menos sensíveis, mas assim, não é uma coisa que você possa fazer sem ter muita consciência do que você está fazendo e respeitando muitos protocolos sanitários aí, para a gente não ter uma retomada na curva da Covid-19, né?
E acho que esse é uma grande questão para os protocolos sanitários. Até muita gente perguntando como seria feito esse protocolo. Há várias dúvidas. Nosso ouvinte até no bloco anterior, o Marcelo Fraga, tinha feito uma pergunta. Se ele for com a esposa dele em um cinema, ele vai ter que ficar separado da esposa? Eu disse que não, né? Porque se faz parte do núcleo familiar dele ou do núcleo de amizade, eles vão ficar juntos. O distanciamento serão entre as outras pessoas, os outros núcleos, né?
Corretíssimo, Flávio, é isso mesmo. Inclusive, é o mesmo tipo de conduta que está sendo adotada para outras atividades, como, por exemplo, lutas marciais, né? Se são dois irmãos que vivem juntos, né? Eles podem fazer os exercícios juntos, né? Na luta marcial. Mas se são duas pessoas que não vivem juntos, elas não podem fazer os exercícios da luta juntos, entendeu? É o mesmo protocolo. E assim, a sua resposta está corretíssima. Se você vai com a sua esposa, com quem você já convive diariamente, você vai poder sentar junto com ela, né? Agora, o distanciamento é para as pessoas que não têm o convívio social regular, né?
Tem muita dúvida também aqui. Eu agradeço muito a participação aqui do nosso ouvinte, o secretário Alberto. Dúvida quanto aos cinemas, uma sessão para outra. Eles vão higienizar as poltronas?
Olha, isso eles têm que fazer isso, né? O protocolo de higiene é muito sério, né? Tem que haver higienização da sala, tem que haver disponibilização também de álcool gel para higienização do próprio público, né? Assim, quando você entra, quando... enfim, eu estou dizendo, é um protocolo muito sério. Agora, isso varia muito de equipamento para equipamento, né? A gente está se concentrando nos mais sensíveis, né? Como você falou, cinema, teatro, acho que são os mais sensíveis. Mas nós, por exemplo, já estamos aqui preparando a reabertura das bibliotecas e museus, que são equipamentos menos sensíveis, né? Porque você consegue controlar mais o distanciamento, né? Nós vamos oferecer luvas para os leitores poderem pegar os livros e devolver, depois descarta a luva para não haver o contato físico com o livro, né? Há museus que você realmente não toca em nada, como o Museu de Arte Contemporânea, que é um museu de arte. Você não pode tocar, inclusive é um protocolo do museu, você não pode tocar nas obras. Então, aí o protocolo já é um pouco mais tranquilo de ser cumprido, né? Basta a higienização do espaço e a disponibilização de álcool gel para as pessoas se higienizarem. Enfim, cada situação, de cada tipo de equipamento, é diferente, né? E tem que ser tratado individualmente mesmo. Então, realmente, teatros e cinemas são... aqueles mais sensíveis, porque eles são um ambiente fechado, né? É preciso realmente manter o distanciamento com bastante rigor, né? E é preciso higienizar depois toda a sala entre um momento e outro, né? Entre dois públicos, né?
Haverá uma fiscalização para isso, secretário?
Olha, o DEVISA, que é o Departamento de Vigilância e Saúde, ele está muito atento, ele tem fiscalizado todas as transições aí, né? E assim, eu confio sim que eles vão estar muito atentos a cinemas que, como eu falei, são equipamentos dos mais sensíveis. Então, com certeza, nessa reabertura haverá sim um acompanhamento, né, do Departamento de Vigilância e Saúde para que isso seja feito da maneira mais correta possível, né?
Secretário Ney Carrasco, a gente fala desses equipamentos mais sensíveis. Até no bloco anterior, na nossa conversa com Roberto Nonato, a gente citou que foi uma coisa que, vamos lá, nesse século para cá, essa procura, essa coisa imensa de todas as salas de cinema praticamente utilizarem o óculos 3D. Esse equipamento, neste momento aqui, teria que ser, não digo abolido, mas teria que ser evitado, né?
Deve-se evitar, sim. Olha, foi interessante como a cada dia aparece uma questão nova, né? Em todas as nossas discussões aqui, ninguém levantou essa questão, mas é muito boa, Flávio, muito boa. Eu acho que nesse momento, se você fosse usar óculos 3D, teriam que ser aqueles descartáveis mesmo, né? Aqueles mais simples que você pode descartar depois da sessão. Porque realmente, você proceder à higienização de óculos 3D a cada sessão é algo quase impraticável, mas eu acredito que os exibidores estão tomando esse cuidado, porque eles também não querem se ver numa situação muito difícil com um problema. Então eu tenho a impressão que eles mesmos estão se organizando para evitar a projeção de filmes 3D. Não, como eu falei, não foi uma questão levantada e não conversei com eles, não. Mas faz todo sentido nesse momento evitar o óculos.
É o nosso ouvinte aqui, o Rodrigo Garcia, não é aquele... Não é o governador, o vice-governador. Diz que em Portugal os óculos 3D são da pessoa. Ela leva embora após o filme e pode trazer no próximo filme, tendo desconto no ingresso. Foi uma alternativa encontrada lá em Portugal. Obrigado, Rodrigo.
É uma medida sensata, com certeza. Você cobra um pouquinho a mais para disponibilizar o óculos e a pessoa leva e traz na próxima sessão.
E, secretário, tem um ponto aqui nesse decreto do Diário Oficial. Fica proibida a realização de projeções, shows, eventos e espetáculos com público em pé. Ok. Isso. Com esse entendimento aqui, eu posso entender que os shows, projeções, eventos e espetáculos com público sentado podem acontecer?
Sim. Veja bem, porque assim, o público sentado, ele é controlável, assim como o próprio cinema e teatro. Ele segue o mesmo protocolo do cinema e teatro, né? Então você tem o distanciamento previsto, né? Você tem 40% de ocupação, né? Enfim, o problema do estar em pé é a aglomeração. Porque, em geral, nos espetáculos em pé, você tem grande público e você tem a formação de grandes aglomerados, né? Assim como nas baladas, né? Enfim, todo esse tipo de evento, né? As raves, coisas desse tipo, né? As pessoas ficam de pé e ficam em grupo, ficam, né, muito próximas e, dependendo da quantidade de pessoas, também muito aglomeradas, né? Então, é isso que se quer evitar nesse momento, é isso que o decreto prevê, né? Já numa sala ou mesmo no espaço aberto com lugares delimitados, você pode controlar até visualmente se está havendo alguma transgressão ali da ocupação do espaço, né?
Nossos ouvintes participando bastante aqui, mandando seus recados e suas dúvidas. O Renato Sacumã perguntou sobre...
É isso, Flávio, está todo mundo ansioso, né, pelo retorno da cultura. Que bom, esse é o lado positivo que eu te falei no início, né? Que bacana, né?
O Renato Sacumã, secretário, pergunta... São três pontos. Como é que fica a situação dos estádios, dos ginásios de esporte e músicos em bares?
Olha, vamos analisar aqui separadamente, são coisas bem diferentes, né? Esportes, a gente não cuida diretamente, quem cuida é a Secretaria de Esportes, né? Eu acredito que vai surgir alguma definição específica para esses espaços, né? A gente ainda está com restrição, né? Não só estádios de futebol, mas também as quadras, né, de vôlei, basquete. Até agora está autorizado só o profissional, né? O amador ainda não foi autorizado o retorno, enfim. Agora, detalhes mesmo, eu gostaria de pedir que procurasse a Secretaria de Esportes, que eles estão trabalhando diretamente sobre os protocolos do esporte, né? Agora, o músico em bar, a gente tem que analisar da seguinte maneira. Se for como eu falei agora há pouco, uma balada, né, que as pessoas vão para dançar, tudo aí ainda está restrita por esse decreto. Porém, o músico ao vivo no bar, ou no restaurante, que enquanto há ocupação, ele está sentado com distanciamento do público, né? O restaurante respeita também o distanciamento e os 40% da ocupação. E ele fica ali isolado, tocando. Então, assim, caso de bares de jazz, de música popular brasileira, né? Seguindo esse protocolo, ele, na verdade, é mais um ocupante do bar ou restaurante, né? Então, assim, não gera nenhuma alteração na distribuição das pessoas no espaço físico. Então, nós entendemos que não há problema.
A nossa ouvinte também aqui, a Cida, ela fala o seguinte: bom dia, na Estação Cultura, os bancos estão com fitas para ninguém sentar. Se no Bosque os bancos estão liberados, por que na Estação Cultura fica proibido? Não pode sentar em área aberta? Muito obrigada.
Olha, é correto, Cida. Boa pergunta. Nós vamos sim liberar dentro desse protocolo, tá? Os lugares serão marcados e não pode, você não pode ocupar o banco inteiro, por exemplo, que 3-4 pessoas no banco, né? Mas, de fato, nós tivemos que seguir um protocolo mais rígido. A estação é um espaço muito grande, tem muita circulação, então a gente realmente controlou. Mas agora as coisas estão voltando e nós vamos seguindo os protocolos, nós vamos voltar também lá.
E, secretário, falando... A gente falou bastante de teatro, cinemas, como o senhor mesmo citou, uma área bem mais sensível, né, dentro dessa liberação. Os equipamentos públicos, que, se nada for alterado amanhã, e a gente acredita que não deve ser alterado, pelo menos uma regressão, eu acho que é muito improvável, quase que impossível.
Acho que é quase impossível também, Flávio.
Quais equipamentos públicos já estarão liberados a partir de amanhã para esse final de semana? Por exemplo, teve até uma inauguração nesta semana do Museu da Água, né?
Pois é. Então, nós estamos tratando da seguinte maneira. Como eu falei, nosso protocolo está sendo bem rígido. Eu fiz essa semana já uma reunião com museus e bibliotecas, que são assim os mais fáceis de controlar, né? Então, a gente não vai abrir fim de semana, não. Nós estamos preparando realmente as salas, né, para abrir entre uma semana e 10 dias. Foi o que o prefeito anunciou ontem na live, né? nós vamos, é o que eu falei, é caso a caso, né? Na biblioteca nós temos que disponibilizar luvas, nós temos que ter um protocolo um pouco mais rígido. Museus varia muito, como eu falei, o museu de arte, o protocolo é mais tranquilo de cumprir, porque as pessoas não tocam. Agora, o caso do Museu da Imagem e do Som, por exemplo, que é um dos nossos museus mais frequentados, a pesquisa está liberada também com luvas, né, para você, como na biblioteca, para você pegar os objetos, para fazer pesquisa, para fazer trabalhos, né, científicos, artistas, enfim, tem muita gente que usa o acervo do museu, né, isso está liberado. A exposição pública também, de visitação, vai ser liberada no mesmo protocolo do Museu de Arte. Porém, as sessões de cinema, nós vamos tratar com mais cuidado, vamos demorar um pouquinho mais para abrir, para ter um protocolo realmente muito rigoroso, como é o protocolo do cinema.
E para a gente finalizar aqui rapidamente, secretário, tivemos aí o decreto, a empresa responsável pela reforma, né, do Centro de Convivência. Quando essa obra deve efetivamente começar?
Olha, a previsão é que a ordem de serviço seja dada agora em 15 de setembro, né? Uma vez dada a ordem de serviço, já começam as reuniões com a empresa para organizar a obra, né? Então seria agora mesmo, o início dos trabalhos seria agora.
Secretário, imagino que o senhor não queria deixar a pasta sem entregar esse centro de convivência, né?
É verdade.
Uma situação que, infelizmente, perdurou.
Mas olha, o fato de deixar em obra já me alegra muito, viu? Já foi uma vitória, demorou demais, né? Nós tivemos muito trabalho no caminho. Mas, assim, o que eu tenho, assim, tanto todos nós aqui na prefeitura, porque envolve muita gente, não é só a cultura, né? Envolve a Secretaria de Infraestrutura, envolve o gabinete do prefeito, todo mundo aqui era uma... O Centro de Convivência era, assim, um ponto de honra, né? Então, assim, nós ficamos felizes de poder ter chegado, porque nunca parou o processo. Nós corremos atrás disso nesses quase 8 anos, né? E, assim, e deixar já em processo, para mim, já é uma grande alegria, né? E, enfim... É muito bom que esteja acontecendo.
Secretário Ney Carrasco, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas, trazendo essas orientações e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes aqui que participaram bastante pelo WhatsApp.
Bom, Flávio, eu estou, como sempre, né, eu digo, estou sempre à disposição da CBN e do seu público. Então, um grande abraço a você e aos ouvintes da CBN. Bom dia.
Tenha um bom dia, secretário de Cultura Ney Carrasco, conversando com a gente sobre esse decreto que passa a valer a partir de amanhã essa liberação. Como ele disse, vários equipamentos não vão reabrir, ainda vão fazer toda uma reorganização, apesar, né, do decreto já passar a valer a partir de amanhã, se nada mudar pela reorganização do Estado de São Paulo. Como eu também acho, o próprio secretário, eu acho praticamente impossível um regresso à fase laranja, mas... Não dá para descartar nem que for. Aquela mesma coisa, né? Tá 100% certo, só falta assinar. Então vamos ver a assinatura amanhã, a partir das 12h01, do governador João Dória, dessa manutenção da área aqui de Campinas, de toda a regional. Os números são muito favoráveis, não tem aí, de acordo com os critérios do governo do estado, estariam até dentro dos critérios para a fase verde. Mais uma ascensão muito difícil. Falar um pouquinho aqui do Centro de Convivência, lembrando, a proposta é no valor de 17,8 milhões de reais, quase 18 milhões de reais para essas obras, que, como disse o secretário, deve começar então aqui neste mês de setembro, previsão de conclusão de 24 meses, 2 anos, segundo a administração municipal.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.